Eu vou distribuir para vocês a comparação das três lendas. Tá? Aí tu vai ter isso. É claro que as cronologias dos três são bem diferentes. O mais recente, por coincidência, é Jesus. Até porque nenhum cristão nega que não existe cópia original dos evangelhos. Né? E ninguém nega que eles aparecem a partir do século 2, 3, 200 anos depois. Né?
Então, nenhum dos três deixaram nada escrito, pelo que eu...
Não.
Então, tudo foi falado, interpretado, escrito, não, né?
Ou seja, por isso que se fala lendas.
Lendas.
Tá? Ninguém está dizendo, não. Em relação a Buda, nós temos uma biografia documentada. Por coincidência, eu sou budista, né? Mas o nosso é real. Agora, o resto é lenda. Né? Ninguém está dizendo isso. O que está se dizendo é uma coisa que a ciência não nega, que é consenso, que o conceito moderno de biografia é um conceito moderno. Até o medievo, não tem conceito moderno de biografia documentada. É tudo lenda. A geografia com H. Não é a geografia, é a geografia com H. São as lendas. E quem conta um conto aumenta 3 pontos.
Mas ela não teve nenhuma tradução, né?
Como?
Nenhuma traição. Porque não teve tradução.
Não, não houve traição porque não houve tradução. Houve criatividade.
Houve
invenção. Isso.
Nem os apócrifos,
que são os apócrifos são resultados da luta editorial. Eu, como editor, sei bem o que é isso. Nós temos que lutar para ver o que vai e o que não vai. Quando nós estamos editando poemas do Augusto de Lima, né? Foi um teosofista disfarçado de poeta, ex-governador mineiro, etc. Então eu estou lutando comigo mesmo ali para ver o que é apócrifo e o que não é apócrifo. Ou seja, que poema vai na minha ideia de poemas teosóficos e o que fica, entendeu? Então, assim, a luta entre o que é apócrifo e o que não é apócrifo nas escrituras cristãs foi uma luta política, ideológica, mas para um sujeito como eu também foi uma luta editorial, né, para ver que é algo que fica melhor. Né? Mas é uma luta, tem um livro chamado A Biografia da Bíblia, né, que mostra a politicagem geral da coisa. Né? Parece reunião de sindicato, diretório acadêmico e tudo mais. Né? E naquele tempo não se matavam as pessoas, entendeu? Quando se criou o poder, aí se consolidou. Essa é a verdade. Crê ou nós te elevamos e te mandamos para o céu e para o Senhor. Né? Para o Senhor dos infernos, tá? Então, mas nós estamos chegando em São João da Cruz. Os grandes místicos cristãos combinam as qualidades dos Jnana Yogis. A palavra Jnana é o seguinte, Dzian, Jnana, Chan, Zen, é tudo a mesma coisa, tudo isso significa contemplação, meditação. Então, Jnana Yogi é o Yogi do conhecimento, da contemplação, da meditação. Os místicos cristãos de grande porte combinam o Jnana Yoga indiano, caminho da contemplação, com as qualidades dos Bhakti Yogis, que são os yogis da devoção e do amor universal. Essa combinação de contemplação com devoção é extremamente feliz, porque ela torna doce e suave o caminho da austeridade. Eu acho que essa é uma grande contribuição, a meu ver, do cristianismo para a religiosidade universal. Porque a austeridade, ou tapas, no hinduísmo, é uma coisa normalmente mais árida. E a austeridade feita por amor, por devoção, torna a coisa muito mais fácil. Especialmente para um povo tão emocional como o povo brasileiro, eu acho que a unidade entre devoção, de preferência impessoal, né, entre devoção e austeridade, torna a coisa muito mais viável para nós. Então, o São João da Cruz, duramente perseguido pelos seus próprios companheiros de ordem religiosa, sabia muito bem que a austeridade ou desapego ao conforto é um fator essencial no caminho. Em 1577, João foi sequestrado, preso e repetidamente espancado por outros sacerdotes durante 8 meses e meio, enquanto a sua amiga espiritual, Teresa d'Ávila, lutava pela sua libertação, usando QIs, contatos, pistolões e etc., para evitar que os caras terminassem de matar o sujeito. João da Cruz se atrevera a derramar uma autêntica luz espiritual em tempos marcados pelo autoritarismo e pela hipocrisia. A sua vida foi tão dura externamente que ele morreu com menos de 50 anos de idade. Sem qualquer medo de sofrimento pessoal, mas repetindo os sábios de todas as religiões, João da Cruz ensinava que o êxtase espiritual é interno e não externo. Não depende de ir na missa. Isso aqui é uma coisa muito perigosa. Para ele, a serenidade diante da dor abre as portas da felicidade incondicional. Conta-se que certa vez, num convento de Béas, uma irmã carmelita descalça recitou os seguintes versos diante do João da Cruz. Estavam os religiosos reunidos, né? E uma irmã recitou os seguintes versos. Quem não provou amarguras no vale humano da dor, nada entende de doçuras e desconhece o que é o amor. Amarguras são o manto dos que amam com ardor. Ao ouvir essas palavras, o santo entrou em êxtase. Ele ficou durante algum tempo naquele estado de consciência que os yogis chamam de samadhi, com o corpo completamente imobilizado, como se estivesse interiormente ausente. Externamente é como um estado catatônico. Ao voltar a si, ele comentou: as dificuldades e sofrimentos abraçados em função de Deus são como pérolas preciosas cujo valor aumenta na proporção do tamanho do sofrimento. Quanto maiores, maior é o amor para com o doador que nasce em quem as recebe. A lição de São João, naquele tempo não era São ainda, porque primeiro se crucifica, depois se santifica, né? Vocês já repararam isso, né? Primeiro se persegue, mata, depois se entroniza, para lavar a culpa, é claro. Então, a lição do João da Cruz inclui amar, eu vou riscar aqui o São, né? Vocês estão me ajudando a editar o texto. A lição de João da Cruz inclui amar ou respeitar, pelo menos respeitar, aqueles que nos maltratam. Essa atitude não significa aceitar passivamente a injustiça, bem pelo contrário. Se nós pudermos reduzi-la ou eliminá-la, esse é o nosso dever. Afinal, o ato de fazer uma injustiça é péssimo para quem faz a injustiça e sempre ocasiona colheitas desagradáveis no futuro. Se a gente quiser sinceramente o bem daquelas pessoas que nos maltratam, a gente tem que impedir elas de maltratar a gente mesmo ou de maltratar outras pessoas. Além disso, há um outro motivo para reforçar nosso cuidado nessa questão de inimigos. Muitas vezes a fronteira entre amigos e inimigos é tênue. Como diz um ditado brasileiro, com amigos como esses, eu nem preciso de inimigos. Nossos amigos frequentemente nos acostumam mal, enquanto nossos inimigos nos impedem de cair na rotina, nos impedem de cair na preguiça e nos ensinam lições duras, mas úteis, como a autovigilância. Um tratado de sabedoria oculta, chamado Luz no Caminho, que eu já citei várias vezes de ontem para hoje, diz o seguinte: a inteligência é imparcial. Nenhum homem é teu inimigo. Nenhum homem é teu amigo. Todos são teus instrutores. E como a gente viu agora, os amigos frequentemente ensinam menos. O George Bernard Shaw escreveu: trata o teu amigo como se um dia ele pudesse se tornar teu inimigo. E trata o teu inimigo como se ele um dia pudesse ser teu amigo.